UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Comemorando 116 anos de Belo Horizonte, a diretora Ana Amélia Arantes lança o documentário Lírico Movimento. O enredo aborda a história de um movimento artístico expressivo durante as décadas de 50, 60 e 70, que impulsionou a criação de espaços de cultura na capital mineira. A produção conta com depoimento de 13 artistas que viveram nesse período. Eu conversei ontem à tarde com a diretora do documentário, Ana Amélia Arantes, e você ouve essa entrevista agora.
Ana, como é que foi o processo de pesquisa e a coleta de documentos para retratar essa época que você está lidando, de 50 a 70?
Eu fiz uma primeira pesquisa para um trabalho acadêmico, na pós-graduação de produção e crítica cultural. Nesse período, eu descobri algumas pessoas que tinham participado do movimento de produção de óperas e colhi alguns depoimentos. E com base nisso, eu fiz o trabalho acadêmico. Eu percebi que a memória da cidade, desse movimento artístico, o quanto ele foi importante para a cidade, não está quase nada registrado nos acervos públicos. Então, eu entendi que era um trabalho bem interessante de se fazer, colher esse material que tem na casa das pessoas, que são fotos, registros em áudio, os folders das temporadas líricas, e aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. Daí eu fiz um projeto para o Fundo Municipal de Cultura e fui contemplada pelo fundo com um recurso para desenvolver um documentário. Daí eu comecei uma outra pesquisa mais aprofundada, né? Eu consegui depoimentos de 18 pessoas, 13 deles estão no documentário, e essas pessoas me deram mais informações e mais acervos pessoais. Eles foram todos, assim, muito gentis, e eu tenho materiais, assim, raríssimos que eu usei para complementar o vídeo, inclusive óperas gravadas ao vivo durante as temporadas líricas na década de 60, muita coisa interessante para o documentário. E infelizmente nada disso está registrado para amplo acesso público nos acervos, né? A memória da cidade ainda está assim, com muita lacuna. Então foi assim, eu consegui fazer esse projeto e fui atrás das pessoas. O recurso não era muito, eu não conseguia assim, ter uma equipe de pesquisa, então se alongou um pouco mais. Mas foi um trabalho muito gostoso de fazer, muito interessante.
E você já falou aí de algumas dos produtos da época. Quais que são essas produções artísticas das quais a gente está falando de maneira geral? O que, que foi produzido e que não está documentado nos arquivos de Belo Horizonte?
Na verdade, quando eu digo que não está documentado, assim, não tem ainda uma pesquisa, pelo menos eu não encontrei nenhuma pesquisa que fosse relativa ao movimento artístico. As temporadas líricas eram feitas pela Sociedade Coral de Belo Horizonte, que era um grupo de pessoas que organizavam as temporadas para produzir óperas. E eles faziam cerca de 6, 7, às vezes 8 óperas em um ano, e com várias réstias de cada ópera, e com casa cheia, num tempo em que não tinha ainda o Palácio das Artes. O próprio Francisco Nunes foi construído muito em função desse movimento artístico que pressionou os poderes públicos para poder ter um teatro. Belo Horizonte não tinha, tinha só o Cine Teatro, né? O Teatro Municipal de Belo Horizonte foi vendido para iniciativa privada pela prefeitura na década de 40, então a gente ficou um bom período sem teatro algum. E aí depois, o Teatro Francisco Nunes foi construído como teatro de emergência, ele era provisório, que era para esperar a construção do Palácio das Artes, que, na verdade, começou a ser construído para ser o Teatro Municipal de Belo Horizonte. Mas a obra ficou mais de 20 anos parada. Então, esse grupo aqui de pessoas que faziam as temporadas líricas se articulou e conseguiu alavancar essa obra. E acabou passando para a esfera estadual, né? E o governo do estado acabou de construir. Isso, e ele foi inaugurado em 71. Mas, quer dizer, o movimento lírico foi muito forte nas décadas de 50 e 60 e praticamente acabou quando foi inaugurado o Palácio das Artes. E essa história é o que eu digo que não está tão documentado. O que eu encontrei na casa das pessoas, de fotos, de folders, né, os programas das óperas, documentos, recortes de jornal, eu só encontrei nas residências. Eu não achei nada disso no arquivo público da cidade, nem no arquivo público mineiro, nem no Museu Histórico Abílio Barreto, em lugar nenhum tem tanta coisa importante, assim, tanto registro em fotos e documentos. Acervo, imagem em movimento, eu não achei nada em lugar nenhum. Acho que as pessoas da época não tinham acesso à tecnologia para documentar isso em vídeo. Então, o que a gente tem são gravações ao vivo da ópera, com pessoas que levavam o seu gravador com o microfone e ficavam ali na primeira fileira gravando a ópera. E isso é maravilhoso, tem umas vozes lindíssimas. Pessoas que cantaram em Belo Horizonte, pessoas aqui que fizeram carreira nacional, internacional, como cantores líricos, e não tem visibilidade nenhuma, não tão. A história da gente não parece que nem teve isso. E no entanto, nós herdamos os principais equipamentos da cidade, os equipamentos de cultura, que é o Palácio das Artes, pelo menos foram assim, né, e o Chico Nunes, até há pouco tempo. E herdamos tudo de pessoas como essas que fizeram essa história toda acontecer. E hoje a nossa geração praticamente não consegue se articular para manter um teatro que já foi construído, que é o Teatro Francisco Nunes. Está lá fechado há quanto tempo, né? Anos lá fechado. E eles tiveram uma organização e uma articulação que conseguiram construir isso tudo. Então é isso que baseou a minha pesquisa, foi mais focada no movimento artístico, na importância do legado desse movimento artístico para a cidade.
Você falou dessas pessoas, na casa das quais você conseguiu essas gravações, esse material gráfico das óperas, das peças, dos eventos. Quem que são essas pessoas, esses artistas que estão no documentário?
Eu consegui depoimentos de 13 pessoas que participaram muito ativamente. Elvete Guimarães, que foi... eu não vou falar de quem foi um por um, porque não dá tempo, mas Murilo Badaró, Walter Cardoso, Luiz Aguiar, Francisco Mairim, Geraldo Meireles, Edson Aldi, então, Clóvis Carreiro, que é o filho, né, da Lia Salgado, com o Clóvis Salgado, Raul Belém Machado, enfim, Marilene Gangana e Hilda Lourenço. Pessoas que cantaram, que fizeram parte da produção, que regeram, fizeram preparação de coro, fizeram figurinha no cenário. As pessoas se ajuntavam e faziam, sem muito recurso. Então era muito assim, pegar coisa emprestada, cada um fazia seu figurino. Eles se organizavam para fazer os ensaios, conseguia espaço para ensaiar. Enfim, era tudo mesmo feito na coletividade mesmo, de uma forma bem autônoma. E depois esse grupo, né, o grupo, o coral, a orquestra, o balé, todos eles foram sendo incorporados aos corpos artísticos do Palácio das Artes. Então passou a ser profissional, né, todo, a orquestra, o coral. Então as pessoas começaram a fazer concurso para poder participar, e aí a lógica é completamente outra, né, de produção. Muda muita coisa na hora que você deixa de ter um movimento artístico espontâneo e passa a ter todo mundo dentro de uma lógica de um equipamento público de cultura, né, uma casa, um teatro do governo do estado. Então a lógica muda um pouco e isso, infelizmente, desarticulou esse grupo de pessoas. Mas, felizmente, eles deixaram muita coisa para a gente. Quando o Palácio das Artes inaugurou, eles já tinham um repertório formado. Eles já tinham uma expertise para fazer as óperas e foi um sucesso naquela época.
E já finalizando, Ana, como retratar 30 anos de história, 30 anos desse movimento, foram 3 décadas, em um filme de 25 minutos?
É, isso foi o maior desafio, acho que foi o motivo pelo qual demorou tanto tempo para eu conseguir editar. Todos eles, essas 13 pessoas que contam as suas memórias, elas abordam essa história por aspectos diferentes. Então, foi bem difícil essa parte, foi um desafio grande, foi um aprendizado, foi muito legal ouvir tantas histórias. E agora eu procurei fazer um recorte e trazer uma coisa que não está muito explícita, mas também pensar, assim, trazer um pensamento, uma reflexão sobre a função mesmo dos centros culturais, desses espaços que vem sendo criados, da importância desse diálogo do espaço cultural que está sendo construído e aberto para a comunidade, o diálogo que ele vai ter com a produção local. Porque isso impacta, e esse impacto pode ser positivo ou negativo para os movimentos artísticos que já existem e que não têm um espaço para a sua produção e desenvolvimento e produção.
Tá certo, Ana. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Obrigada pelo interesse. Espero todo mundo no dia 14, 22 horas, no Cine Humberto Mauro. Obrigada.
Você acabou de ouvir aí a entrevista que eu fiz com a diretora do documentário Lírico Movimento, a Ana Amélia Arantes. O documentário terá apresentação única amanhã, às 10 da noite, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes da sessão. Para mais informações, ligue 3236-7400 ou acesse o site da Fundação Clóvis Salgado, www.fcs.mg.gov.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.